T'as joué au cul, Isabelle. Isabelle.
David.
Ah, ok. Muito bem.
Eu não sei quem é que estava a dizer que eu sou muito importante, mas é mentira.
Era eu, naturalmente, José Manuel Pereza. Apareces-me só
também
como estou a
participar
via iPhone e não por computador, que não possuo
eu
neste
presumi,
momento.
Mas é só para declarar que é mentira. Não sou muito importante.
És muito importante. Vocês do Bloco de Esquerda enganam.
Mas aqui no número 6 do artigo 13, não é?
Ou seja, está
José Manuel Pereza. Está a aparecer André Coelho Lima, que não é importante.
Detesto ser desqualificado com efeitos retroativos.
Pois, espera um bocadinho que estamos a falar, mas estão todos a ouvir ao mesmo tempo. Olhem lá. Antes de mais nada, quero-vos dizer que o mais importante que está aqui sou eu. A partir daí podem dizer o que quiserem.
Essa agora!
Ah, pronto. Agora já estou com esta gente de Guimarães já achou-se muito.
Então aqui é que eu estava com a Tânia Silva, estava aqui com o som ligado. Vou-lhes desligar o som, senão não tem como.
Vocês vais ter lá a pipoca mais doce e fica tudo destruído.
Isto hoje vai
eu
ser...
não fui à pipoca mais doce, eu não fui à pipoca mais doce, portanto.
Chegou lá, arrebentou com tudo. Já não há espetáculos em Guimarães por causa
Eu vou cortar o som, pronto. Eu vou cortar o som. Adeus.
Ora bem, o que é que eu quero?
Ora bem. Temos presentes, em termos de grupos parlamentares, PS, PSD e Bloco de Esquerda. E PAN. E PAN. O regimento alterou as regras de quórum das comissões ou não? Hã? Diz?
Sim.
E como é que é agora? Há diferença entre funcionamento e deliberação ou não? Qual é o artigo? É o artigo 58. Não temos por enquanto. Bom, senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento quem está presente na sala e quem está presente acompanhando-nos pelo Skype. A nossa ordem do dia de hoje é muito singela e, por isso, me permitem, gostaria de fazer uma antecipação que tem a ver com a prevista reunião a seguir da mesa e coordenadores. E a antecipação é a seguinte, a pedido de alguns senhores deputados, porque essa reunião existe para ser mais eficiente uma presença física, que não é hoje possível a vários, por razões mais do que justificadas, faríamos um adiamento da reunião de mesa e coordenadores. Para isso, a minha questão é, para quando? Chama a atenção para o seguinte. Estamos hoje no dia 13. Para a semana, por esta altura, há jornadas parlamentares do PSD. E na semana seguinte, havendo as ditas jornadas na terça e quarta-feira, na quinta-feira, às 14h30, está agendada a ida ao Tribunal Constitucional. Peço por isso aos senhores deputados, membros da mesa e coordenadores, que indiquem aos serviços o favor de dizer por quem é que os respectivos grupos parlamentares se representam nesta ida ao Tribunal Constitucional. Estando prevista a reunião lá às 14h30, precisaremos de sair daqui com um quarto de hora de antecedência. Daqui ao Tribunal Constitucional não é preciso mais. E vamos diligenciar para que haja transporte a partir daqui do Palácio de São Bento. Portanto, os senhores deputados, volto a insistir, farão favor de designar aos serviços quem representa nesta, para este evento. Mas fica-nos, portanto, por resolver em que momento poderemos reunir também a Comissão, mas a Mesa e Coordenadores é agora um bocadinho mais premente. Acontece que para a semana, com as dificuldades da próxima semana, na outra a seguir, na terça-feira 27, começa o debate na Generalidade do Orçamento de Estado. E admito que para termos uma reunião de mesa e coordenadores, só se pudermos fazê-la ou na terça-feira 27, ao final de mais a meia da manhã desse dia, porque ao início da tarde vejo muito difícil que venhamos a uma reunião só para marcar presença e depois não temos tempo para debater o que é preciso. É possível não ter oposição da vossa parte para marcar a dita reunião no dia 27, por volta das 11h30? Vou interpretar o silêncio como um consentimento. Fica assim marcado. Reunião de mesa e coordenador.
Senhor Presidente, peço desculpa. Senhor Presidente, disse dia 27, terça-feira. Peço desculpa.
Sim.
27, terça-feira?
Sim.
Às 11h30, é isso?
Sim.
Ok. Isto estava a 29, não é?
Como?
Estava a 29.
Não, o problema é que nós, a 29 ainda não estava nada.
Estamos a falar da visita ao Tribunal Constitucional, certo?
Não, a visita ao Tribunal Constitucional é a 22. É na quinta-feira 22 da próxima semana.
Ok. Pronto, então certo. 22 e não 29. Estava aqui a confundir-me nas
e
semanas. Então agora peço desculpa que não apanhei do que é que estamos a falar. Sim. Para 27 às 11h30.
Portanto, eu recapitulo.
Para a reunião mesa e coordenadores.
Tribunal Constitucional é às 14h30 do dia 22. Com saída da Assembleia, aqui da porta lateral do Palácio, às 14h15. Perdão.
Okay.
Sim, disse bem. 14h15. E então ficaria a reunião de mesa e coordenadores para, estava eu a dizer, no dia 29, às 11h30. Claro, 27, 11h30. Mesa e coordenadores. Convocarei a comissão, se tiver alguma urgência, que exija a sua convocação. Se não tiver, dado que temos as jornadas parlamentares para a semana, não a convocarei para a semana. Veremos depois o desenvolvimento das necessidades.
Sim.
Estamos de acordo? Passemos à frente. Então, o à frente é... e ainda falando de mesa e coordenadores, chamo a atenção aos senhores deputados que vos foi, para os membros da mesa e coordenadores, divulgado um trabalho da nossa assessoria relativamente aos temas da publicidade das nossas deliberações, que é a questão que temos pendente de reflexão, e portanto peço a vossa atenção para esse documento que vos foi distribuído esta manhã. Hoje temos como ponto da ordem do dia a continuação da apreciação da especialidade do projeto de lei 471-14 do PS com as alterações apresentadas pelo PSD e só nos falta o anexo. O anexo tem uma proposta que é inicial do PS e tem uma proposta que é também depois do PSD. Portanto, eu volto a dar a palavra a um dos autores das propostas de anexo. Está aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a pedir a palavra, depois pedirei ao Sr. Deputado André Coelho Lima também o favor de se pronunciar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e em primeiro lugar queria também dar nota de que, não, enfim, apesar do pedido do Sr. Presidente, só hoje de manhã é que nos foi possível enfim, olhar para algumas das questões que estavam pendentes, isto é, que correspondem às divergências ainda sobre o anexo e trocar algumas, enfim, enviamos, tardiamente sabemos, algumas propostas que eventualmente podem consubstanciar uma solução que vai ao encontro das preocupações do PSD, se as bem entendo, portanto era do debate de hoje que penso que poderíamos tentar superá-las. Há aqui questões que são meramente técnicas, no fundo a identificação exata de qual a terminologia a utilizar e outras afins, mas fundamentalmente a preocupação que tivemos com a modelo de declaração era que, por um lado, ela correspondesse ao articulado da lei, o que em alguns aspectos havia alguma divergência, porque surgiam coisas no anexo que não tinham exata tradução no articulado, e depois, acima de tudo, a inclusão adicionalmente de um campo para a identificação do exercício de funções em exclusividade, que também não constava do campo inicial, mas uma preocupação também de natureza mais prática, que eu penso que terá sido essa que pode ter estado na origem de alguma dúvida sobre o que se pretendia, quanto à amalgamação ou fusão dos campos sobre as atividades desempenhadas no passado. Ou seja, o que se pretende é, no preenchimento, que se torne mais simples, não ter que estar a preencher campos diferenciados para as funções exercidas até 3 anos antes, as funções exercidas em acumulação. No fundo, todas elas têm a identificação do período temporal e, portanto, a destrinça sobre se elas estão em acumulação ou não, no ato do preenchimento, pelo menos, realiza-se com a identificação de uma data de início e uma data de fim, quando já não estão em acumulação, ou a manutenção do campo em aberto quando elas se encontram em acumulação. Aliás, isto surgiu por vezes no grupo de trabalho do Registro de Interesses, perante a dúvida sobre se determinada atividade poderia ou não ainda continuar a ser executada, assumiu-se que, não estando previsto expressamente uma data de termo, isso significaria que ela estava mal preenchida porque não constava da outra tabela. Percebemos que isto pode-se não ser totalmente evidente depois no que respeita à publicitação, ou seja, a publicitação deve efetivamente evidenciar o que é que representa o passado e o que é que representa a acumulação e, portanto, teríamos uma sugestão de incorporação de uma norma no próprio articulado que eventualmente clarificasse isso, ou seja, dizendo que a publicitação, nos termos do artigo 17, dos elementos constantes da declaração única, devem permitir visualizar autonomamente as funções e atividades exercidas em acumulação e as funções e atividades exercidas nos 3 anos anteriores. Portanto, no fundo, para que fique claro que depois, na publicação ou na disponibilização online desta informação, ela seja bem visível para o cidadão que quer diferenciá-las. Como estamos sempre a assumir que a declaração é eletrónica e que aquilo que fazemos atualmente aqui na Assembleia da República depois se fará também em moldes similares na plataforma que o Tribunal Constitucional está a construir, no fundo seria mais simples, quer para efeitos de preenchimento, quer depois para efeitos de arrumação. Entretanto, surge para além disto também a questão da declaração no final dos 3 anos. A opção que tínhamos construído, a do PSD, é ligeiramente diferente, portanto, autonomiza os dois campos, ou o anexo teria os dois campos, parece-nos é que o que se declara é sempre exatamente o mesmo, ou seja, o único elemento diferenciador que era preciso deixar claro era onde é que se torna evidente que isto diz respeito aos três anos. E por isso é que nos parece que, eventualmente, não consta da proposta inicial do PS, nem da proposta de alteração, mas que, eventualmente, logo no campo inicial do ponto 1, onde se identifica o facto determinante da declaração, onde atualmente só temos o início de funções, recondução, reeleição, por um lado, a cessação de funções, por outro, e a alteração em, depois para encher a data, se acrescentasse precisamente um campo para declaração após 3 anos da cessação de funções nos termos do número 4 do artigo 14, que é também uma circunstância que pode originar a necessidade de preenchimento. Depois, pelo meio, também vimos aqui umas questões que, se formos ponto a ponto, depois podemos dar nota. Designadamente, pode acontecer que neste primeiro ponto, nesta primeira caixa, ocorram em simultâneo duas destas coisas, ou seja, no fundo, o início de funções corresponder ao exercício, ou melhor, a cessação de funções ser temporalmente simultânea com o início de outras funções. Veja-se os casos dos membros do Governo que regressam à Assembleia e que, em rigor, só deve haver preenchimento de uma única declaração simultânea, e, portanto, que isto fique devidamente assinalado e que os dois campos sejam preenchíveis. Eu penso que a prática já é essa, mas isso também ficava claro. No fundo, dando nota que devem ser assinalados os campos de cessação e início de funções quando ocorram em simultâneo, obviando à obrigatoriedade de estar a fazer uma declaração de cessação e logo de seguida uma declaração de início. Depois temos ainda, depois lá chegaríamos também, onde atualmente se prevê a faculdade de, no ativo patrimonial, no ponto 2, fazer corresponder ou permitir identificar portanto, no ponto relativo a cotas, ações, participações ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais que constam do ativo patrimonial, mas que podem também constar do registro de interesses, uma vez que a matéria também é solicitada, mais do que poder ser feita a remissão para esses elementos, dever ser feita a remissão para esses elementos. Não obrigatoriamente um duplo preenchimento, mas pelo menos que haja clara coincidência entre estas duas matérias. Porque, de facto, parece-nos que aquilo que eventualmente separa as duas propostas é mais uma questão de apresentação do anexo do que propriamente dúvida quanto aos conteúdos, porque eu acho que quanto a isso o acordo existe, uma vez que são exatamente as mesmas coisas e o objetivo sempre foi fazer corresponder o anexo ao articulado atual. Para já era isto.
Deputado André Coelho Lima.
Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Estou a ouvi-lo. Estamos
Pronto.
A ouvi-lo.
Muito bem. Pronto, eu tive algumas, não muitas, dificuldades em conseguir ouvir aquilo que disse agora o Sr. Deputado Pedro Agado Alves. Eu vi, contudo, aqui uma frase final em que ele diz, e bem, que as diferenças das propostas resumem praticamente as circunstâncias da apresentação. Enfim, não será bem isso, mas estamos a discutir já aqui algum detalhe, estando todos naturalmente na... Aqui é que o Sr. Deputado enviou-nos a sua proposta, que acabou de apresentar, era 12:32, e portanto nós ainda fizemos um esforço para enviar uma contraproposta que foi enviada talvez um minuto antes ou um minuto depois do início desta reunião, e portanto nós estamos de facto de acordo no essencial. Eu também me custava imenso que não fosse aprovado hoje, mas a verdade é que estão aqui circunstâncias de detalhe que se mantêm para poderem ser vistas, ou seja, como recebemos 2 horas antes da reunião, e vale a verdade, também não me apercebi ao 12:30 desse e-mail ter chegado, e, portanto fizemos com a celeridade possível para não obviar a aprovação, mas de facto havia aqui detalhes que foram enviados agora mesmo, não sei se o Sr. Deputado teve a ocasião de ver, que valeria a pena nós eventualmente afinarmos para o acordo ser completo e ser perfeito. Mas de facto, só dar nota que... Ou seja, conseguimos chegar a um entendimento, há apenas pequenos que poderíamos acertar e que se houvesse uma forma de os podermos acertar a posteriori, sem prejudicar a votação, seria talvez o ideal e o mais prático, ou seja, fazer-se uma votação, enfim, a expressão não é correta, mas quase aqui na generalidade, sem prejuízo de agora durante os próximos dias afinarmos as... e que foi agora enviado nos últimos minutos em cima da reunião.
A sua fala chegou-nos aqui um bocadinho interceptada com alguns períodos de silêncio, mas creio que se compreendeu o essencial da sua ideia. Bom, vamos ter aqui um pequeno problema. É assim, eu não posso, em matéria de votação da especialidade, fazer uma espécie de votação cega. Por mais que seja minudente a questão ou as questões a aflorar. E, portanto, é mesmo necessário, no meu entendimento, que os dois proponentes cheguem, de facto, a acordo e tragam à Comissão uma... Cheguem ou não cheguem, mas tragam à Comissão, inequivocamente, uma solução de mapa sobre o qual não restem dúvidas depois quanto à nossa votação. Dito isto, e antes de devolver a palavra... Volta-se-me então agora a colocar um problema operacional que volta a ter que reabrir por causa das reuniões da Comissão, dado que não podemos então votar hoje. E esse problema operacional é termos uma reunião que não precisará, em princípio, mais do que 15 minutos para resolver a questão, partindo do princípio de que, de facto, há entendimento, porque não há aqui matérias dilacerantes. E então volto a propor o seguinte, e até por uma razão, e peço desculpa de estar aqui a meter o problema pelo meio, mesmo que seja para dizer que não temos comentários especiais a fazer sobre a proposta de orçamento do nosso lado, é preciso ter um relatório sobre a matéria orçamental. Já o fizemos, já o fizemos no ano passado. Acontece que o prazo para a entrega, vejo numa nota que me chegou aqui dos serviços, é no dia 26 de outubro. E se assim é, então o que é que eu vos vou propor? Vou-vos propor que no dia 22, que é o tal dia da reunião no Tribunal Constitucional, em que a reunião está prevista lá às 14h30, nós, pontualmente, façamos a nossa reunião às 14h, com dois pontos na ordem de trabalho. Aprovação do anexo, que, entretanto, eu faço um forte apelo para que esteja sintetizado relativamente à solução final. E o ponto 2, apreciação do parecer relativamente à proposta de orçamento, sendo que, se isto for aceita, esta minha proposta, teremos que nomear hoje ainda ao relator. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para reagir a esta minha sugestão, e o mais que entenda.
Sr. Presidente, sim, estamos só aqui a trocar impressões por causa da data da votação da generalidade do Orçamento do Estado. Qual é a data da generalidade? Só pelo seguinte, é que poderia ser útil tentar fechar o procedimento a tempo de ele ir, eventualmente, no último guião de votações antes da votação na generalidade do Orçamento. Mas eu penso que a data... Era isso que eu estava a tentar identificar, mas eu penso que a data que o Sr. Presidente propõe acautela essa necessidade. Não, mas eu estou a dizer a generalidade. Eu estava a falar da generalidade. Era saber qual é a data da generalidade para ver se consegue aprovar antes. Porque senão tinha que ficar à espera de dezembro. Esta iniciativa legislativa em votação final. Já para dezembro. Sr. Presidente, eu já estou aqui a
assistir ao comentário.
Então, nesse caso, não há problema. Portanto, nesse caso, Sr. Presidente, isso até permitia, porque depois ficarmos a aguardar pela votação, pela altura em que volta a haver um plenário, isso só acontece depois para a final global do orçamento. Mas, tendo em conta a data que propõe e a data da generalidade do orçamento, este processo legislativo ficava concluído ainda antes e, portanto, podia seguir a sua vida. Portanto, nada temos a opor à sugestão do Sr. Presidente.
Bom, então é assim.
E já agora, peço desculpa, e a razão pela qual tinha pedido a palavra. Entretanto, tive também a oportunidade de ver o e-mail enviado pelo Sr. André Coelho Lima. Mais uma vez, reitero os nossos pedidos de desculpa pelo envio tardio, mas, à partida, estamos de acordo com todas as questões colocadas. Pode haver aqui afinamentos de pormenor, portanto, não antevemos qualquer dificuldade em superar esta questão e até distribuir antecipadamente para que todos os grupos parlamentares vejam com detalhe e eles próprios possam identificar outros problemas ou outras gralhas. Mas estamos na fase das gralhas e dos pequenos afinamentos, diria.
Então é assim. Exato. A reunião da CETED fica para as 14 horas do dia 22, tendo como ponto de ordem de trabalhos a aprovação do anexo relativamente ao projeto de lei tal e ponto 2, parecer relativo às propostas à proposta de orçamento. Talvez possa ser das opções do plano e do orçamento. Sendo assim, o que eu peço aos deputados envolvidos no processo, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado André Coelho Lima, é que se comprometam a fazer chegar à Comissão, o mais tardar, até ao final da manhã do dia 20, e não é talvez pedir muito, a versão definitiva do anexo que propõem. Pode ser?
Pode ser. De acordo.
Para termos tempo de distribuir nesse mesmo dia a todos os senhores deputados para a reunião do dia 22. Bom, fica assim a questão resolvida. Fazendo então a designação de um relator que agora competirá ao PSD para as grandes opções e para o orçamento, cujo objeto será mínimo ou nenhum, logo se vê, pedi ao favor ao PSD se nos podia indicar um relator. Sendo que esta matéria também ficava com o limite do mesmo dia 20, até ao final da manhã para ser apresentada à Comissão para apreciação da reunião do dia 22. Podem-me indicar já o nome?
Senhor Presidente?
Sim. Sim, sim.
Se der licença, nós indicaremos o relator, mas se fosse permitido, como já tem sido usual, até a final do dia de hoje comunicamos quem será o relator.
Certo, combinado. Bem? Fica assim? Sim, sim. Muito bem. Até ao final do dia indicarão aos serviços. Agradeço. Depois, é preciso nomear um relator para um parecer relativamente a um pedido de levantamento de imunidade. Esse relator competirá agora, pela ordem, ao PS. Como a pessoa em causa não é do PS, também bate certo. O PS pode nos indicar...
Fica próprio, Sr. Presidente.
Espera. Sr. Deputado Isabel Honeto? Então ficou a Sra. Deputada Isabel Honeto nomeada para o efeito. Sra. Deputada, podemos também pôr este ponto como ponto 3 da ordem do dia da mesma reunião?
Poder, sim, Presidente, mas eu estou um pouco confusa. A reunião no Tribunal Constitucional é a que
hora? Eu vou pedir para retardar meia hora, porque caso contrário isto não vai bater certo. Portanto, em vez de ser às 14h30, será às 15h. Está bem? Pronto, assim sendo, fica tudo esclarecido. Chegou mesmo a tempo de ratificar as nossas deliberações. Nada mais havendo a tratar por hoje, agradeço a vossa colaboração. Portanto, a reunião fica para o dia 22 às 14, sendo que nesse dia às 15 nós temos um tribunal profissional. E o anexo foi ainda adiado mais uma vez, aqui do diploma, para eles consertarem, para este dia 22. A mesa em coordenadores ficou marcada, também com o adiamento que o André Coelho Lima não estava cá. Dia 27, às 11h30 da manhã. Terça-feira, 27, às 11h30. Está bem?
À tarde.
Ok? Pronto. Muito obrigado.